E eu converso agora na segunda edição do Cruz de Malta Notícias dessa quinta-feira com o Dr. Fabiano de Abreu Rodrigues. Ele é doutor e mestre em psicologia da ciência da saúde, também neurocientista, vai participar conosco a partir de agora para falar um pouquinho sobre a questão das vacinas. A gente tem falado muito da vacinação contra a Covid-19 nos últimos dias e, como a gente tem ressaltado com os especialistas que conversam conosco, há muitos discursos negacionistas questionando as vacinas, muitos questionamentos infundados, e o doutor vai conversar com a gente para esclarecer algumas das dúvidas, tirar de vez alguns dos mitos que existem a respeito das vacinas. Doutor Fabiano, gostaria de agradecer a gentileza da entrevista. Muito boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite.
Então, doutor Fabiano, há motivo para a preocupação com a vacina?
Não há motivo nenhum. Até porque a vacina em si foi aprovada pelo Ministério da Saúde, ou seja, em quem confiar, se não no nosso próprio órgão de saúde que está lá para cuidar da nossa saúde, né? Então, a vacina é algo que a gente tem que tomar até para que a gente possa não só conter o vírus, mas acabar com ele o mais rápido possível e também evitar a sua própria mutação, a mutação do vírus podendo vir até mais forte.
Entre os vários questionamentos, principalmente questões que, pelo menos olhando como um leigo, me soam muito absurdas, né? São questão de fake news batendo o olho já na cara, é a questão das vacinas alterarem a sequência do DNA, doutor Fabiano. Quando o senhor ouve isso, o que passa na cabeça do senhor? E, de fato, isso é mentira?
Me soa curioso. Eu li muito sobre isso e é curioso. Isso faz com que a gente chegue à conclusão de que as pessoas não estão buscando conhecimento, né? E também é preocupante, porque se você não confiar na ciência, vai confiar em mais o quê? Só existe a ciência, né? Só a ciência que comprova, que prova as coisas, que faz as pesquisas, os testes, os experimentos. Então, isso me preocupa muito. Não tem como, porque o RNA mensageiro, né, que é da vacina, ele não altera o código genético, pois é uma cópia da fita, não é o DNA. É uma cópia da fita do DNA. Ou seja, o DNA tem mais de uma fita, o RNA é um mensageiro com uma cópia. O DNA está lá, dentro do núcleo da célula, protegido, e não tem como alterar o código genético.
Basicamente, como é que a vacina atua dentro do organismo?
Exatamente. A vacina, ela tem a proteína do vírus, então quando você recebe essa proteína do vírus, os seus anticorpos vão lutar contra aquela proteína do vírus, sendo que não é uma proteína que vai te atacar, não é uma doença que está sendo injetada em você. Só que os seus anticorpos vão buscar uma defesa daquilo, vai reconhecer e buscar a defesa, vai buscar os anticorpos. Então você já vai ter os anticorpos e quando você for infectado pela doença, você já tem os anticorpos para poder lidar com a doença.
E nessa questão da vacina da Covid-19, a do Butantan, ela usou o vírus inativado, por exemplo, né? Qual seria o impacto disso ao tomar a vacina? No rigor da aplicação, do que isso significa, doutor Fabiano?
Exatamente. O vírus inativado, ou seja, se ele não está ativo, ele não vai atacar. Ele é inativo. É como você reconhecer alguém dormindo, vamos colocar assim, né? E aí você reconhece aquela pessoa dormindo, cria a identidade daquela pessoa, mas aquela pessoa está dormindo, ela não vai te fazer mal, né? Então, existem algumas pessoas dizendo também que, mas tomou a vacina e ficou com sintoma de gripe, mas isso está relacionado a outros fatores também, porque você pode estar muito ansioso, sua imunidade baixar, pela ansiedade em si em relação à vacina, ou você pode, quando você toma a vacina, seus anticorpos estão trabalhando. Se eles estão trabalhando, você tem um exército ali trabalhando, você deixa sua retaguarda um pouco mais aberta. Então, se você já tem alguma gripe ali, algo crônico, algo que já está instalado ali no seu organismo, ele pode vir a agir, né? Mas não é algo que coloque em risco a vida das pessoas.
Isso, mal comparando, doutor Fabiano, não sei se é uma comparação equivocada que eu estou fazendo agora, mas a gente tem todo ano a campanha da vacina contra a gripe e a gente sempre ouve casos de pessoas que, tomei a vacina da gripe e daqui a 2, 3 dias peguei gripe. Daria para fazer uma comparação nesse sentido, até porque leva um tempo para a própria vacina fazer efeito, né, doutor Fabiano?
Exatamente, exatamente. Mas as pessoas têm que pensar que isso é uma vacina como outra vacina, só que o procedimento é diferente. Na verdade, o mRNA ele já está em estudo há 30 anos. Isso não é algo novo, não. As pessoas pensam, mas isso foi criado agora. Não, não, não. Tem 30 anos de estudos do mRNA. Inclusive, o mRNA é o mesmo que faz o engrama da memória. Por exemplo, quando você vê algo e memoriza, é o mensageiro, o mRNA, que faz a memorização. É o mesmo, ou seja, ele está em todo o nosso organismo. Então, essa questão aí de que surgiu agora, não surgiu agora. Já tem 30 anos de pesquisa e agora o coronavírus fez com que a ciência atuasse, utilizasse esse procedimento, que é o que vai ser utilizado daqui por diante. Porque é o mais rápido e é o que vai trazer melhor resultado. É a evolução. A gente tem que entender o seguinte, Eduardo. Por que que agora foi mais rápido e outras doenças são mais demoradas? Porque a tecnologia também está mais avançada. Tem que analisar isso também.
Eu também li um artigo recentemente, né, doutor Fabiano, que uma coisa que precisa ser colocada em conta nessa questão da rapidez para conseguir a vacina é que tem alguns pontos, por exemplo, como a doença, o coronavírus não era algo muito localizado, tinha no mundo inteiro, então facilitava para estudar, tinha a própria questão de que já existiam estudos anteriores quanto à Covid-19, então tudo isso acabou facilitando nos estudos para que chegássemos a esse momento onde a vacina está começando a ser liberada, né?
Exatamente, o mundo inteiro está estudando, o mundo inteiro está se voluntariando. Eu, por exemplo, eu sou voluntário aqui em Portugal, do Exército Português, contra o coronavírus em relação a questões da saúde mental, por exemplo. Ou seja, o coronavírus, a pandemia, ele afetou a saúde mental das pessoas. E eu sou um voluntário nas pesquisas e estudos para uma melhor saúde mental das pessoas.
E, doutor Fabiano, muito se fala também em questão de efeitos colaterais da vacina. O que que tem de mito, o que que tem de verdade quanto a isso?
Os efeitos colaterais, eles podem acontecer de acordo com o organismo da pessoa e de acordo com a própria personalidade da pessoa. Olha que interessante. A personalidade influencia. Porque você tem medo, você tem receio, e aí você vai lá tomar a vacina. Você já está ativando a sua amígdala com memórias negativas e aumentando a sua ansiedade por causa do medo da própria injeção em si ou das consequências. E isso vai causar uma disfunção no seu organismo. E aí você pode ter efeitos colaterais, ou seja, só por um simples fator psicológico. E tem também os fatores da própria imunidade do indivíduo. A gente não sabe como está a imunidade da pessoa, né, como vai ser o resultado daquilo ali. Agora, nada que coloque a vida das pessoas em risco. É só você ver os dados. As pessoas estão tomando vacina, né? Aqui na Europa, por exemplo, já começou e os dados são ótimos. Não estão acontecendo mortes, né? Então você já pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Ninguém ia liberar uma vacina que pudesse colocar em risco a vida das pessoas. Vamos pensar com um raciocínio lógico, né? Você está dando vacina, tem gente morrendo, acabou. Afundou o governo, afundou tudo. Então não fariam isso à toa.
E, doutor Fabiano, basicamente resumindo tudo, seria mais ou menos como se a vacina, a partir do momento que ela entra no corpo, né, ela, não sei se eu estou usando o termo certo, mas ela ensina as próprias células do corpo humano. Seria algo mais ou menos assim, doutor Fabiano?
O termo está corretíssimo, exatamente. Ela vai ensinar as células do corpo humano a se defender. É o que vai acontecer, se defender desse vírus. Porque qual é o problema do coronavírus? É justamente o nosso sistema imunológico não reconhecer. Quando você tem um vírus novo, qualquer vírus novo, não é só o coronavírus, qualquer um novo, ele pode vir a ser perigoso. E aí as nossas células não enxergavam a maneira de lidar com aquilo e colocando nossa vida em risco.
E, doutor Fabiano, eu queria até aproveitar a oportunidade, já que o senhor citou essa questão do estudo do qual o senhor, dessa pesquisa do qual o senhor está envolvido quanto à saúde mental, eu queria que comentasse um pouco qual é o impacto que já dá para observar na vida das pessoas a respeito da Covid-19 na saúde mental, no dia a dia das pessoas.
Gravíssimo, gravíssimo, Eduardo. Eu me sinto preocupado. Todos os dias eu estou preocupado. São muitas pessoas que entram em contato comigo, muitos órgãos que entram em contato comigo, porque justamente o próprio negacionismo em relação à vacina é uma comprovação de um problema em relação à saúde mental, uma disfunção nos neurotransmissores, são os mensageiros químicos. Porque isso, o negacionismo, ele é uma fuga. Ele está ligado ao instinto de sobrevivência. Então, quando você tem medo, por mais que você não tenha consciência desse medo, o seu inconsciente cria uma negação sobre os fatos. Então, isso já é um fator psicológico. E às vezes as pessoas não enxergam. E é engraçado, se você chegar para uma pessoa dessa, que nega tudo, e você falar isso com ela, ela não vai concordar com você, porque o fator negacionismo tá integralmente dominando ela. Ou seja, você vai dizer que ela está precisando de ajuda, e ela vai negar a você também que diz isso. É um negacionismo geral, no caso. Então, isso é uma preocupação. Isso está relacionado a essa ansiedade, A gente potencializou a ansiedade de uma forma absurda, por vários fatores. Uma, alteração da rotina, porque a ansiedade é pendência. Então, você altera a sua rotina, o teu organismo tem a pendência daquele costume que você, dos hábitos que você já fazia. Tem o fator da sobrevivência. Por mais que a pessoa diga que não tem medo do coronavírus, qualquer doença que tenha risco de morte, você ativa o teu lado instintivo. Ou seja, você vai buscar memórias negativas no teu cérebro para poder tentar a fuga, tentar resolver. E aí você entra numa atmosfera negativa que aumenta mais ainda a ansiedade. E tem o fator do brasileiro da dopamina, né? O brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, dados da OMS 2019, porque é um povo também que libera dopamina o tempo inteiro. Você posta uma foto no Instagram, libera dopamina. Você tem várias metas para conquistar, cada uma você libera dopamina. Então a gente tem um cotidiano tão atribulado, com tanta dopamina liberada, e a sua ansiedade vai e se potencializa. Olha quantos fatores que aumentam a ansiedade. E a ansiedade potencializada e contínua causa disfunção em todo o organismo, inclusive no sistema imunológico.
E essa pesquisa no qual o senhor está envolvido em Portugal, do que se trata? Poderia contar alguns detalhes de como está sendo isso, doutor Fabiano?
São muitas. Na verdade, não é só para Portugal, é pela lusofonia, né? Angola, Portugal e Brasil.
Certo.
Mas está muito relacionado à ansiedade, muito relacionado à inteligência. Eu sou um dos principais cientistas hoje em estudo de inteligência, até porque está ligado à inteligência. Se você souber usar a inteligência emocional, você não vai fazer, não vai deixar fazer com que a emoção domine a sua razão. Aí que tá, a gente está falando do negacionismo, por exemplo. É a emoção dominando a razão. Porque se você for pensar com a razão, avaliar os fatos, absorver conhecimento amplo sobre aquilo, você vai ser mais racional em como você vai se comportar. Agora, se você não buscar conhecimento amplo, você vai deixar a emoção te dominar e vai se tornar um negacionista.
Doutor Fabiano Abreu, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi muito bom o bate-papo. A gente fica à disposição.
Agradeço, Eduardo.